Bezat Hashem, a gente já anda Lamed Amud Aleph, 12 linhas de cima para baixo. Vimos ontem que existem algumas situações na qual a pessoa confessou que está devendo e depois ele disse que, na verdade, ele não realmente teve intenção de confessar, na verdade, ele estava brincando. A Gemara traz algumas leis parecidas. Tadavanan, fala a Braita. Amar Lahem Echad. Veio uma testemunha e diz para os órfãos, filhos de um falecido, eu vi o seu pai que faleceu guardando uma quantia de dinheiro num armário ou numa caixa. Ele dizia, essas moedas pertencem a fulano, ou essas moedas, esse dinheiro pertence ao Maser, é santificado. E aí eles vão lá checar e encontram realmente o dinheiro guardado naquele local, naquele armário. Babai Klamai Klum. Se o dinheiro estava, na verdade, na casa deles, então mesmo que a testemunha que revelou para eles a existência do dinheiro, mesmo assim, ele não tem credibilidade no que ele disse, que o dinheiro pertence a fulano. Já se o dinheiro estava fora da casa deles, como por exemplo no campo, então, já que ele revelou o local do dinheiro, ele também tem a credibilidade no que ele disse, que o pai disse que esse dinheiro pertence a tal pessoa. A regra é o seguinte: porque o motivo dessa lei é o seguinte: se estava na casa deles, a testemunha não poderia, com suas próprias mãos, ir pegar o dinheiro da casa deles e dar para o fulano, porque estava na casa deles. Então, já que não estava na possibilidade dele fazer isso, ele não pode vir agora e falar: o dinheiro que está na casa de vocês pertence a outra pessoa. Já se esse dinheiro estava no campo e a testemunha poderia muito bem pegar esse dinheiro e levar para esse fulano, então, já que ele poderia fazer isso, agora ele vem e diz que, olha, lá em tal lugar tem dinheiro, pertence ao fulano, a gente acredita nele. Uma segunda lei: já no segundo caso, os próprios filhos viram o pai escondendo uma quantia de dinheiro num armário, numa caixa, e o pai dizia: essas moedas pertencem ao fulano, ou que essas moedas estão santificadas. Então, vai depender do seguinte: se ele falou isso com seriedade, como se fosse que ele está instruindo os filhos, então os filhos têm que suspeitar que realmente as moedas pertencem ao fulano e eles não podem pegar para si. Mas se eles conseguem perceber que o pai só está falando isso para eles não pegarem esse dinheiro, então eles não precisam suspeitar que o dinheiro não pertence ao pai. Mais uma terceira lei. Uma pessoa que está procurando uma quantia de dinheiro que o pai escondeu e não está achando onde. O pai faleceu e agora não sabe onde o pai guardou o dinheiro. O E aí o filho sonha que estão lhe avisando no sonho que tem tanto dinheiro guardado em tal lugar e esse dinheiro pertence a tal pessoa. Aconteceu realmente esse caso uma vez e a pessoa foi perguntar para os sábios. Veamru, instruíram os sábios. Sonhos tão cheios de bobagem, a gente não precisa levar a sério, a gente não precisa levar em conta o que disse o sonho. Logo mesmo que o sonho revelou o local do dinheiro, mas isso que o sonho vem e diz que pertence a tal pessoa, não tem como se basear nisso, e a pessoa pode pegar o dinheiro para si. Vamos continuar analisando a nossa Mishnah. Vimos a nossa Mishnah que o tribunal, quando eles fixam a lei, então, se dois dizem que a pessoa precisa pagar, e um diz que não, então vamos atrás da maioria, e a pessoa precisa pagar. E a gente viu que quando o juiz sai do julgamento, eles não devem revelar para as pessoas quem foi o juiz que falou que ele tinha que pagar e qual foi o juiz que falou que ele não tinha que pagar. Porque isso é um segredo cuja revelação pode acabar trazendo intrigas, o que é chamado de rechilut. Para não chegar nessa situação, a gente não deve revelar. Pergunta Gemara Mechtav Hei Hei Katvei. Tudo bem, vimos em nossa Mishnah que os próprios juízes não devem revelar quem foi o juiz que disse que precisa pagar e o juiz que isentou, mas eles têm que escrever um documento que contém o veredito que foi dado, provando que tal pessoa precisa pagar, etc. Quando eles escrevem esse protocolo, como é que eles devem escrever lá? Temos sobre isso três opiniões. Rabbi Yochanan Amar, o Rabbi Yochanan na primeira opinião diz: Zakai, a gente escreve que ele está isento, por exemplo. A gente não escreve que teve sobre isso uma discussão entre os juízes. Já o Reish Lakish Amar, ele diz: Ploni o Ploni Mezakim, o Ploni Mechayev. Não, a gente escreve explicitamente: Fulano e Fulano, tal juiz e tal juiz disseram que ele precisa pagar, e o terceiro juiz, Fulano, falou que não precisa pagar, e por isso o veredito foi que ele precisa pagar. A gente, na hora de escrever o protocolo, a gente sim escreve quais foram os juízes que disseram que precisa pagar e quais foram os juízes que isentaram. Rebrazar Omer, já o Rebrazar traz uma terceira opinião: Midivrehem Nizdakeploni. A gente escreve que a conclusão de todo o debate é que Fulano precisa pagar. Bai Benayu, qual que é a diferença, como é que a gente escreve o protocolo? Ika Benayu, Leshilumei Ihi Manda Beadayu. Fala, Gemara, a diferença é fazer o seguinte: caso os juízes erram o veredito, a lei diz que se eles fizeram uma pessoa pagar enquanto a lei não era que ele precisava pagar,